Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Em 1640, um padre português escreveu um livro denominado A Arte de Roubar. 1640, A Arte de Roubar. Me parece que muitos nesta república estão tendo este livro como cabeceira, livro de cabeceira, A Arte de Roubar. Nós vamos falar um pouco sobre corrupção, vamos falar um pouco sobre governabilidade, vamos falar um pouco sobre base de sustentação no que se denomina de presidencialismo de coalizão. Mas antes disso, senhor presidente, me permita falar rapidamente a respeito desta juíza que foi morta em Niterói, neste final de semana. Foi morta em Niterói no dia 11 de agosto, data da criação dos cursos jurídicos no Brasil. No instante em que um servidor público é morto em razão do exercício da função, neste instante, o próprio Estado, a própria cidadania está a sofrer coação, está a sofrer prejuízo. Não que uma vida valha mais do que outra vida, mas esta juíza estava exercendo a sua atribuição. Só quem já sofreu ameaças, só quem já teve a família ameaçada sabe o que é isso. E não venho dizer que na época da ditadura também era assim. Na época da ditadura também era assim, mas hoje alguns entendem que o crime organizado só existe em filme americano. Só em filmes americanos. O crime organizado existe dentro de nós. Eu queria render as minhas homenagens à magistratura brasileira. Não sabemos ainda os reais motivos desta morte, mas a magistratura brasileira, neste instante, precisa de apoio. E poucas autoridades da República levantaram a sua voz neste momento difícil da magistratura brasileira. Agora, quando são os apaniguados, quando são aqueles amigos, notadamente de senadores da República e deputados federais, quando são aqueles amigos de políticos como nós acompanhamos altas autoridades desta República a dizer que nós estamos voltando ao autoritarismo. Isto é hipocrisia, não existe outro nome, é hipocrisia. Não se pode usar algemas. A Polícia Federal exorbitou. São estas as expressões que nós temos acompanhado. Eu não queria tocar nas algemas, porque para mim a algema é o sofá. O mais importante é a corrupção, que é aquilo que ocorre em cima do sofá. Mas se faz necessário nós tocarmos nas algemas, sim. Não há lei neste país que regulamente a utilização de algemas. O senador Demóstenes, em 2004, apresentou projetos nesse sentido. O Supremo Tribunal Federal, de uma forma inconstitucional, vinculou a utilização de algemas através de súmulas. A súmula número 11, ao meu sentir, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, e eu tenho a liberdade de opinião constitucional para isso dizer, a súmula vinculante das algemas é inconstitucional. Não existe casos reiterados para que o Supremo possa, ao menos naquele momento histórico, sumular o uso de algemas. Mas por que o Supremo Tribunal Federal sumulou a algema naquele momento? Porque o direito penal, como eu disse na quinta-feira, porque a Polícia Federal e o Ministério Público estão saindo da senzala e entrando na Casa Grande. É por isso que nós vamos sumular o uso de algemas. Quem deve fazer o juízo de valor e de fato?
Foi logo depois que botaram a algema num presidente de banco.
Sim.
Nunca tinha algema, botaram em Deus e todo mundo, nunca aconteceu nada. Exatamente. Meteram a mão num presidente de banco, aliás, num senador lá do Pará, que um promotor, um procurador, não sei porquê, resolveu achar que podia botar, e botou, aí veio a regulamentação.
Muito bem. Senador Pedro, o uso de algema, o Supremo Tribunal Federal sumulou. O Procurador-Geral da República, ele vem questionando no Supremo Tribunal Federal esta súmula das algemas, porque esta súmula da algema ou das algemas se me afigura também como inconstitucional por vários motivos. Muito bem. A Polícia Federal deve ou não deve dar satisfação dos seus atos ao Ministro da Justiça? Qual é a subordinação da Polícia Federal ao Ministro da Justiça? Esta subordinação, ela é administrativa. Não existe na República nenhuma lei que diga que a Polícia Federal deva comunicar ao senhor Ministro da Justiça ou à senhora Presidente da República operações. E a senhora sabe por quê, senadora Ana Amélia? Eu tenho certeza que sabe. Porque a Polícia Federal, de acordo com o artigo 144 da Constituição, é uma Polícia Judiciária da União. Está no artigo 144, parágrafo 1º. Ela cumpre determinação de um poder da República que recebe o nome de Poder Judiciário. Não cabe a nenhum ministro da Justiça, não cabe a nenhuma presidente da República, eu tenho certeza que a presidente Dilma não exigiu isso e não quis isso, regrar a atuação da Polícia Federal, que cumpre ordens e determinações de um poder da República, não menos importante do que o poder legislativo, não menos importante do que o poder executivo. A Polícia Federal se subordina administrativamente ao Ministro da Justiça, ela se subordina ao controle externo do Ministério Público Federal e ela cumpre ordem de um poder da República, que é o Poder Judiciário. Os mandados de prisão expedidos pelo Amapá foram expedidos por um juiz federal. Foram equivocados? Foram ilegais? Foram inconstitucionais? Só cabe ao outro órgão do Poder Judiciário fazer a sua sindicância. Não cabe a presidente da República, não cabe ao senhor ministro da Justiça, não cabe a nós, políticos da República Federativa do Brasil. E quem tem o juízo de fato e o juízo de valor a respeito de algema ou não algema? Será que é um ministro do Supremo que está no ar-condicionado do seu gabinete? Será que é um senador da República que está neste tapete agradável aqui do Senado, com ar-condicionado que gela? Ou será aquele servidor que está lá na ponta, que está lá com o caso concreto para ser decidido a respeito de algema ou não algema? Existem determinações internacionais que afirmam que deve ser algemado no transporte. Sim, foram transportados através de avião. Existem regras sobre isso. Agora, existiram excessos? Se existiram excessos, os excessos devem ser responsabilizados. A César, o que é de César? Não é isso? Devem ser responsabilizados. Agora, nós não podemos vender o sofá tendo em conta o que ocorreu em cima do sofá. Isto é uma hipocrisia da República Federativa do Brasil. Voltando o direito penal e repetindo, não pode fazer opção pelos pobres. Nós não podemos ter um direito penal de categorias sociais, mas o direito penal não é só para o José da Silva. O direito penal não é só para o Mané. O direito penal é para aqueles que também trabalham aqui em Brasília. Existiram excessos? Eles devem ser responsabilizados. Agora, os excessos não justificam as críticas que estão a ocorrer. Muito bem. Corrupção no Brasil. A arte de roubar. Este livro foi escrito em 1640, onde um padre dizia e definia o roubo que ocorria aqui por estas bandas. O chamado Santinho do Pau Oco, em que ouro de Minas Gerais era levado escondido, a necessidade do chamado juiz de fora para que viesse julgar a arte de roubar. É um livro interessante neste momento, nesta quadra que passa a República. Outro livro importante, senador Pedro, é Como a Picaretagem Tomou Conta do Mundo. É um livro muito bom. Como a Picaretagem Tomou Conta do Mundo. Estes livros devem ser lidos, porque a corrupção graça entre nós. Penso que o debate sobre a corrupção seja um debate largo, sim. Não é um debate estreito, porque não adianta nós termos um rosário de programas governamentais se nós sabemos que o dinheiro não vai chegar na base, porque o dinheiro será roubado. E aqui nós não precisamos ter medo das palavras. Não se trata de irregularidade, se trata de roubo do dinheiro público, do dinheiro que pertence a todos nós. É roubo, este é o nome. Não adianta nós criarmos projetos fantásticos. Segundo Tempo, Terceiro Tempo, Pró-Jovem, Mata Fome, Bolsa Família, não adianta. O que adianta é uma pergunta que deve ser respondida por todos nós. Este valor chegará ao José no interior do estado de Mato Grosso? Estes valores chegarão nos rincões do Amapá? Ou Amapá precisa de 1.900 técnicos na área de turismo? Com todo respeito, não sei se precisa de tanto. Com todo respeito. Portanto, a questão não é o programa. A questão é o dinheiro roubado em razão deste programa. Nós temos que debater a corrupção nesta data. Mas não nesta, só nesta data. Nós temos que fazer deste movimento, que alguns estão a entender que estamos diante de escoteiros ingênuos aqui. Pessoas infantis que estão a discutir assuntos menos largos. Menos largos. A crise internacional, ela é muito importante. Muito importante. Mas de que adianta nós tomarmos salvaguardas econômicas se o dinheiro vai ser roubado? Nós precisamos fazer um pacto anticorrupção. Este pacto anticorrupção, ele passa, senador Cristóvão, pela superação da chamada hipocrisia política. Efeito X da hipocrisia política. O que é isso? Vamos imaginar o governo Fernando Henrique. Aqueles, nos 8 anos do governo Fernando Henrique, que lutavam por investigações, hoje estão aqui dizendo que nós temos que manter a governabilidade. Aqueles, no governo Lula, que lutavam, né, pela governabilidade, hoje estão a debater a não necessidade de investigar. Nós temos aqui uma hipocrisia, uma inversão. Esta hipocrisia deve ser superada no meio político. E de que forma, senhor presidente? Nós temos que pensar um projeto estratégico de país. Nós temos que pensar não que o PT seja mais competente do que o PSDB, não que os petistas sejam mais bonitos do que aqueles que são do PSDB. Nós somos maiores do que o governo Fernando Henrique. Nós somos maiores do que o governo Lula. Nós somos maiores do que 2 partidos políticos. A República precisa pensar projetos estratégicos. E nós não estamos a fazer isso. Nós estamos a debater. O governo Fernando Henrique foi muito bom, existiram falhas. O governo Lula foi fantástico, mas falhas também existiram. Estou aqui com o líder destes governos. Precisamos superar isso, líder do governo Romero Jucá. Pensar um projeto estratégico de país. Sem politicalha, sem fazermos competições entre quem fez mais e quem fez menos. E este projeto estratégico de país passa necessariamente pelo combate à corrupção. Senhora Presidente da República, eu aqui votei de acordo com a minha consciência, mas eu estou do vosso lado nesta faxina, e faxina se faz com lixo, e quem rouba o dinheiro público é lixo. Não podemos ter medo das palavras. Quem rouba o dinheiro público é nojento, daí hediondo, porque o dinheiro público roubado, ele causa vítimas, que são vítimas indeterminadas. A corrupção mata, a corrupção rouba o futuro de crianças, senador Cristóvão. Este projeto estratégico de país passa necessariamente por esta luta. Eu não tenho um cargo no governo federal. Não quero ter um cargo no governo federal, porque para mim, partido político não é cine. Para mim, partido político não pode fazer do governo um pé de piqui, como se diz no meu estado, que você passa a mão. Eu não quero cargos. Não é esta a função de um senador da República, não é essa a função de um parlamentar. Eu não quero emendas parlamentares, porque eu não sou despachante do orçamento da União. Eu sou um senador da República, não sou senador da Presidente da República. Sou um senador da República e apoio Vossa Excelência nesta faxina. Porque podemos criar 200 mil programas, porque o dinheiro será roubado. Para isso, nós precisamos de um pacote anticorrupção. Sim, mas isso é uma coisa de senadores ingênuos. Senadores que não conhecem a sistemática política. Senadores que não têm interesses em diretorias da Petrobras que furam poço. Mas nós temos que reagir. A palavra-chave é resistência. E eu, senhora presidente, me coloco ao lado de Vossa Excelência nesta resistência. Aqui, Vossa Excelência não será chantageada com emendas parlamentares. Vossa Excelência não será chantageada com pedido de cargos públicos, porque o que nós queremos é buscar os princípios da República. Os princípios da República se definem como honestidade cívica. Os princípios da República se definem como igualdade. E aqui no Senado está a faltar igualdade, porque aqui existe uma ditadura de liderança. Os líderes decidem tudo, e nós somos senadores de primeira classe e de segunda classe. Os líderes decidem tudo. Eu não me vejo liderado por líderes, porque não pode existir primeiros entre aqueles que são iguais. Ditadura de lideranças. Eu não decidi absolutamente nada. Eu vou decidir de acordo com a minha consciência. Com muita honra, oferto uma parte ao senador Randolfo.